acontece neste dia 10 de maio. Segunda-feira é tempo de fazermos um pouco, olharmos um pouco para o que de mais importante aconteceu no fim de semana e, por estas alturas, o que mexe mais tem a ver com as questões autárquicas, as apresentações, as novidades e aquilo que está subjacente a muitas dessas novidades que só o jornalista Lino Vinhal consegue ver o que é que está por trás de muita coisa que anda por aí. Bom dia, Lino Vinhal. Obrigado por estar connosco.
Bom dia, ouvintes. O Vinhal esforça-se para ouvir, mas às vezes leva a porrada como sempre.
Então, confirma-se aquilo que aqui já dissemos, né? Que Santana Lopes sempre andou por aí.
Pois, e agora confirma. E eu fui o primeiro jornalista, não é que isto me dê qualquer espécie de gorro, mas gosto de também avaliar a minha fontes e os seguir as coisas, e na devida altura há meses que o Regional de Rentro e o Campeão das Províncias disseram que Pedro Santana Lopes ia seria candidatar à Câmara da Figueira. O que levou a que, nomeadamente pela candidatura e do próprio Pedro Machado, que na altura ficou semi-magoado, espero que não magoado, porque sou muito amigo dele e ele não tem razão nenhuma para isso, de que avançam com a notícia, logo os dois do mesmo grupo, os dois meios do mesmo grupo, o jornal e a rádio, avançam com o nome sem o próprio ter anunciado. Porque aqui é que está a diferença, não é? E é por isso que ele é muito bom em turismo, não é? E é por isso que eu não sou bom em turismo. Está a ver, a cada um deve fazer aquilo que melhor sabe. E o jornalismo hoje, nomeadamente no campo político, e o jornalismo que eu pratico, não é um jornalismo do Dia da República. Está a ver, eu não vou ao Dia da República e tirar as notícias e transcrevo-as para aqui. Eu vivo, e a política vive muito de investigação. Tenho a ideia de que a política se deve ler, é para ler. E ela tem interesse é quando é nas movimentações. Ela tem interesse é nas movimentações que estão por trás. Porque depois formadas as listas, olha, é o Manela, é o Zacarias, é o Fonseca, que interesse é que isso depois já tem? Depois os leitores, é o espaço dos leitores, que vêm cá dizer, botaram mais nisso, botaram naquilo. Agora, as movimentações têm interesse, e o Santana Lopes estava decidido, este decidido para ele... Ah, mas como é que você sabe se está dentro do peito dele? Estou dentro do peito dele, coisa nenhuma. O que é que esforço-me por ler corretamente as coisas e estou muito atento. E às vezes dou conta que um foguete, quando estou lá em cima, que lhe falta uma bomba. Que ele tinha 7 bombas, só estourou 6 vezes. Às vezes eu dou conta disso, sabe? Às vezes eu dou conta disso. Esforço-me para que assim seja. E os anos que levo de jornalista também me permite ver nisto. Isto começou em Sintra, num almoço com o Rui Rio, com o Santana Lopes, com o Manuel de Abreu. Tendo estado em cima da mesa, um almoço que não foi para isso, mas foi de amigos. Foi de amigos, que fazia anos em que eles tinham sido eleitos noutras ocasiões. Em que se falou de Sintra, em que se falou de Coimbra, em que se falou da Figueira da Foz. Sintra, que ele gostaria, era a que ele mais gostaria, mas está o Basílio Horta do outro lado e é um adversário difícil. Em Coimbra ele não tem uma relação, o Santana Lopes nunca teve uma relação de franca afetividade com Coimbra, porque Coimbra também nunca teve uma relação de franca afetividade com o Santana Lopes. A Figueira da Foz tem uma relação de afetividade recíproca de todo o tamanho. E o Santana Lopes não queria, ou ia agora a jogo, e era óbvio que ele tinha que ir a jogo, ou morria politicamente. Está a ver. E ele tinha que ir a jogo num lado qualquer, e tinha que ir a jogo com algumas cambiantes, com uma câmara que tivesse alguma notoriedade. Ele não ia para se fazer esse espada à cinta, ele não é burro. Está a ver. E, portanto, que tivesse alguma notoriedade, um conselho tivesse alguma notoriedade e que tivesse boas ligações a Lisboa, onde ele vai continuar a ter o básico da sua vida, sem prejuízo das atividades que vier a desempenhar na Figueira da Foz, caso seja eleito. Tinha que ser uma onde ele tivesse hipóteses de vencer. Também não quer terminar a sua carreira política perdendo, correndo embora o risco que isso lhe possa acontecer na Figueira da Foz. De maneira que a Figueira foi aquela que se ajustou melhor, e ele foi dando instruções ao movimento. Como é que chama o movimento? Ele é Figueira. Figueira Convida, ou como, deixa-me consultar aqui, o Figueira à Primeira, que constituiu esse movimento. Ele deu instruções à sua gente, para ter, e é bastante gente na organização, para ir espalhando a ideia, para fazer, não é sondagens, mas alguns contactos, para ir avaliando as hipóteses de vitória, para ir sondando pessoas para as juntas de freguesia, e ele já apresentou várias juntas de freguesia, portanto, estava na cara, e para mim esteve sempre, e trabalhei sempre neste pressuposto, que agora se confirma, de que ele iria concorrer. E a Figueira fica a ganhar, se fica a perder, não são contas de Morrosar, nem eu sei dizer, mas que fica com três candidaturas fortes, isso eu não tenho dúvidas nenhuma, mas fica com a candidatura do Dr. Carlos, do atual presidente, fica o Dr. Pedro Machado, que é um trabalhador e tem trabalhado muito para a sua campanha, e fica com o Santana Lopes, que é claramente um avançado dentro da política, ele sabe fazer as coisas, ele fala de maneira diferente, ele é um homem que tem esta particularidade, sabe tornar-se notado, e isso em política, tendo notoriedade e tornando-se notado em cada gesto que faz, vamos lá ver, a gente vai para a marginal lá fora, dos 308 candidatos para a gente de Câmara que é neste país, passam 300 e a gente nem os conhece, e ninguém olha para trás, mas a gente passa, onde é Santana Lopes, o passeio contrário, diz-se, olha, vai ali o Santana Lopes. Isto diz logo a notoriedade que acaba por ter, nem sempre uma notoriedade, nem sempre um homem que se entrega aos destinos da nossa casa, do nosso país, da nosso concelho, mas claramente um homem que granjeou esta consideração geral que tem no país, que literalmente vale o que vale. Agora, se me perguntar, quem é que ganha, eu digo que é um dos três e muito dificilmente empatarão.
Há aqui aquela velha questão, sendo ele um homem do PSD, de matrícia do PSD, não foi nada amigo do Pedro Machado ao fazer esta formalização de candidatura.
Isso é outra história, claro que, mas ele também não gosta do Pedro Machado. Ele também não gosta. Claro que agora vem todo mundo dizer-me o contrário. E até podem dizer, não, a gente até tem boas relações. E não tem más relações. Uma coisa é ter más relações, outra coisa é gostar ou não gostar. Santana Lopes não tem más relações com Coimbra nem com Coimbra com Santana Lopes. Agora não se gostam. Pronto, tá a ver? Isso verifica-se. Mas a sua pergunta prendia-se, eu perdi-me aqui um bocado.
Tinha a ver com o facto de não ter sido nada amigo do
penso que podia ter conversado com o Pedro Machado em devido tempo. Ele pode dizer, mas o Pedro Machado também tinha obrigação de falar comigo, não sei. Porque ele não estava na corrida, ele tinha saído do partido, ele tinha... Mas ele quando saiu, para você ver de onde é que vem a história... Da Figueira da Foz. Quando ele saiu da aliança, que ainda foi antes do almoço de Sintra que eu aqui referi, já foi com esse objetivo. Não foi com esse objetivo decidido. Foi abrir as portas a essa possibilidade. Está a ver? Ele trabalha assim e ele é muito organizado nesse aspecto. Penso que podia ter dito ao Pedro Machado que olha, eu vou. Não sei se o fez, eu penso que não fez, mas também não seria por isso que o Pedro Machado deixaria de ir se tinha decidido a sua vida. Vão os três, está tudo bem, encantado.
E agora os figueirenses que decidem pela opção.
Cá por Coimbra, Carlos, que é que lhe posso dizer de novo, portanto, que o Somos Coimbra, eu sei que se diz juntos Somos Coimbra, assim é de coisa, mas eu digo, o Somos Coimbra apresentou o seu cabeça de lista, portanto, não apresentou os candidatos, anunciou a candidatura, se quisermos, anunciou a candidatura, vamos, é um movimento e são sete partidos políticos, não é assim, são sete partidos políticos, porque ainda continua a haver, mas eu desfaço isso em três tempos, e se tiver oportunidade, já explicarei isso no campeão desta semana. Não são nada, não é nada um movimento e sete partidos políticos, são sete partidos políticos, é uma coligação, sete partidos políticos, porque o Somos Coimbra não vai a eleições, o Somos Coimbra dá um nome, é que puseram lá junto Somos Coimbra, mas é o nome, martelado, mas é o nome do Somos Coimbra. Porque os candidatos têm que ir dentro dos partidos políticos e os movimentos não podem ir. Não podem ir coligados com os outros partidos. Portanto, Somos Coimbra não vai. Somos Coimbra não vai. Porque é que é 8 partidos
e o nome Somos Coimbra.
E o Somos Coimbra, portanto não é nada disso. Não, os elementos do Somos Coimbra que vão, desde logo a doutora Ana Bastos, que é, digamos, é o ponta de lança da equipa, porque foi uma grande vereadora já neste mandato e é um grande elemento, irá no grupo do Cidadãos de Portugal, não é os Cidadãos de Coimbra, isso é outra história, que é um grupo que anda aí, que é um partido político, que não tem nenhuma substância, não tem nada, mas que se aluga neste concelho, naquele outro, olha, por exemplo, a Beira de Frades, quem lá está foi eleito por eles. Portanto, para não estar a formar um partido político, que é preciso andar a recolher assinaturas, é preciso, e isto dá uma trabalheira danada, você aluga a barriga de aluguer num partido político que já esteja formado, não sei se paga alguma coisa, se não paga, não são contas de Mauro Rosário, e entra com um candidato. É aí que vai entrar o Somos Coimbra. E depois também há outra história que eu gostaria de não deixar passar, porque não gosto pouco, que me façam de par. Então, e foi perguntado ao José Manuel Silva, então você vai por que partido político? Ah, eu vou ser indicado por todos. Quanto a mim, não vai nada indicado por todos, porque também não pode, porque era para ir indicado por todos, tinha que estar no partido A, no partido B, no partido C, no partido tal, isso é que era. E o coletivo não pode indicar nada. Ele só pode ir, no meu ponto de vista, e é isso que está, e é isso que, mas que não querem assumir, ele vai na lista indicado pelo partido, pelo PRD. Porque é isso que convém, porque depois, se ganharem, e está combinado que a vitória é imputada ao PSD. O Rui Rio, outro dia, na noite de eleição, se viesse a ganhar em sexta-feira de ganhar, ele vem dizer, e ganhámos em Coimbra. Está a perceber? E para isso ser possível, tem que ganhar um homem do partido dele. Está a ver. Portanto, o PSD vai em primeiro lugar e o José Manuel Silva não vejo outra forma possível que não seja indicado pelo próprio PRD, não é pelo coletivo. Isto não há cá indicações de coletivo. Portanto, porque é que a gente anda a baralhar estas coisas? Correu bem. Ele fez um discurso, foi no Convento de São Francisco, na sexta-feira passada, fez um discurso bem trabalhado, bem zagalhado, como a gente diz na gíria. Ele faz um diagnóstico de Coimbra correto, onde eu penso é que ele imputa as responsabilidades a A, B ou C, quando eu acho que há aqui está esquecida uma responsabilização coletiva que Coimbra tem naquilo em que perdeu e também ganhou muita coisa, mas a gente não enumera politicamente quando não convém, não enumera o que ganhou do bem, o que ganhou, portanto isso ganhou bem. O diagnóstico está bem feito. Agora, ele diz que vai apresentar um conjunto de 120 medidas, bravo, onde está, onde põe ali o 112, não, 120. Eu explico-lhe porque é que não é 113, porque é que é o 112, porque tem aqui claramente uma intenção. Ah, José Manuel Silva, ele é um Sim, homem do gosto. É o número da emergência, não é? É o número de emergência, vai apresentar 112 medidas, a partir das quais ele espera, mas não dizem quanto tempo, que atrair para Coimbra 100 ou 200 médias ou grandes empresas, o que seria excelente para ficar pessoal. Se o Zé Manel de Silva a conseguir fazer isto, e mesmo que fosse no prazo de 10, 15, 20 anos, atrair para Coimbra 100, 200 médias ou grandes empresas, ele convence isto, o eleitorado, que ele ganha. Agora, eu posso prometer mais.
Promessas há muito.
Só quero duas coisas. Deem-me tempo de vida. Portanto, deem-me mais 250, 200, 300 anos e mais umas coisitas que eu vou pedindo pelo caminho. Eu também as cá ponho. Mas pronto, eu estou a levar isto com o ar da manhã, que é o princípio da semana. Mas é uma candidatura séria, beligerante, belicosa, tem este aspecto que eu não percebo e termino nesta parte dizendo isto. A questão que está em cima da mesa é saber, é isto. Esta metodologia de entrar dentro de uma loja de porcelana e partir tudo, como fez a Manuel Silva, partiu primeiro o PRD, partiu a seguir o Somos Coimbra, partiu a seguir a candidatura do PRD, partiu a seguir o CDR. Esta metodologia, dizia-me alguém na coisa, ele se quer partir, ele tem que modificar muita coisa, verdade. Verdade. Ele, se quer algo diferente, tem que partir muita coisa, portanto. E para partir, normalmente não se parte com muita elegância, a parte da porrada, pronto, assim com menos coisa. Se esta metodologia obtiver, digamos, apreço da parte do eleitorado, diremos, Coimbra vai dizer se aprecia este método. Se eventualmente se lhe desagrada essa Coimbra eleitoral, esta metodologia, esta belicosidade, este passar por cima, este romper com tudo, este eu é que sei, eu é que sou bom, se as pessoas não apreciarem isso, ele perde as eleições. E eu vou dizer aqui uma coisa que eventualmente não diria, que eu não deveria dizer, mas também porque sou amigo dele, porque sou de Coimbra, e por faccionalismo e porque arrisco. Eu aconselharia o professor José Manuel Silva, que é um homem de muito trabalho, a trabalhar muito até as eleições. Cidadãos por Coimbra também apresentaram a sua candidatura. Um estilo completamente diferente. Ali num sítio escondido que eu não conhecia, dos Olivais, escondido.
Um anfiteatro muito bonito.
Um anfiteatro muito bonito, muito simpático. Porque o Somos Coimbra tem esta característica. É um movimento de cidadãos. Isso. É um movimento de cidadãos, está a ver. E depois você quer, eles chamam a esta reunião plenário. Você quer ir ao plenário de CDS, você pode ser do CDS, pode ser da Conchinchina, pode ser do KGB, pode ser, porque os estudantes políticos, cada um também lá tem as suas KGBs. Pode fazer, não tenha problemas nenhum. Jogo, diz. É sempre bem recebido, é um movimento elegante. Eu vou escrever isto no Campeão das Experiências, porque eu faço questão de assumir as minhas posições e faço questão de... É um movimento elegante no trato. Não vejo ali ofender outro partido político, não vejo ali atirarem-se a outro político qualquer. Vejo dizer, ai, o Machado não fez e devia fazer. Ai, isso vejo. Ai, isso vejo. Ai, o Machado tem mau feitio. Ai, isso ouço. Tá a ver. Mas isto estamos no campo da discussão na tertuliana de Coimbra, onde não ofende ninguém. As pessoas não são obrigadas a gostar. Agora, as pessoas são obrigadas a respeitar. São coisas absolutamente distintas. Portanto, confirmou-se que o Jorge Gouveia Monteiro, aquilo também já havia sido dito por nós, o Gouveia Monteiro é o candidato deles às eleições, leva uma senhora cujo nome não me recorda, mas que eu não conhecia em segundo lugar, que é um bom nome, uma senhora que trabalha na reitoria da Universidade de Coimbra, portanto um quadro superior que me parece com um currículo interessante, e leva também um cabeça de lista para a Assembleia Municipal, João Malva, que também é uma pessoa ligada à investigação, na área da Biologia, creio eu, que me parece um bom nome. Portanto, são aqui três nomes de coisas. Quais são as expectativas para os cidadãos de Coimbra, que não elegeu nenhum vereador nas últimas eleições? Elegeu há dois mandatos, mas no anterior não elegeu. É conseguir eleger o maior número possível de juntas, também apresentou as suas juntas, não vai a todas do círculo eleitoral de Coimbra, vai uma sete ou oito, apresentou-as, vai sobretudo estas que têm mais ligação com Coimbra, mais proximidade, Eiras, União de Freguesias, Santa Clara, Olivais, Renache, São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, não sei se as disse todas, mas é por aqui que as coisas que se vai candidatar, propôs se elegesse um vereador, era para eles um bom resultado e era para digamos, para, e é normal que eles considerem isso como coisa. Estão prontos, vão trabalhar e acho muito bem.
E Coimbra tem os jogadores todos no campo já?
Não tem, porque há aqui em Coimbra, e ninguém quer olhar para isso, mas também não há problema que na altura própria muita gente abrirá os olhos. Coimbra tem hoje três blocos eleitorais. Tem um bloco, este bloco constituído aqui, de que chamam-lhe centro-direita, centro-esquerda, PRD, CDS, e esses miúdos, se vocês me perguntar de que lado é o Volta, eu não sei, porque eu nem sequer sabia que havia um partido chamado Volta. Se você também perguntar de que lado é o rir do Vitorino Silva, do Vitorino Teixeira, também não sei onde politicamente, porque não são movimentos políticos, são movimentos sociais, de evidenciação de uma determinada personalidade. Está a ver? As coisas são diferentes, não são partidos políticos. Partido político é outra coisa. Mas pronto, estão escritos como tal se conta. Portanto, há esse agrupamento que se reúne agora, no debaixo do chapéu dos senhores Juntos e do senhor Somos Coimbra. Portanto, há esse movimento. Há um movimento de uma esquerda com o PS e o CDU, que tem estado a trabalhar em conjunto nestes últimos anos na Câmara de Coimbra, e também da esquerda pertence também os Cidadãos por Coimbra, que no fundo é o espaço onde se apanham sombra o próprio Bloco de Esquerda, não tendo uma intervenção direta, mas não tem direta porque confia nos Cidadãos por Coimbra. A tarefa da candidatura a Coimbra do Bloco de Esquerda não a desempenha diretamente porque a entrega, digamos, e confia que os Cidadãos por Coimbra estão a desempenhar bem esse papel. Está a perceber, portanto. E depois há a direita com que ninguém conta. Mas ainda falta aqui uma direita assumida, claramente, que é o Chega. Você não sabe o que é que o Chega vale. Você não sabe o que é que o Iniciativa Liberal vale. E
também estes vai partidos, em jogo.
E também vai em jogo. Portanto, há aqui este terceiro bloco. E este terceiro bloco, se valer alguma coisa. Há aí uma questão que dizem em Coimbra que eu não partilho nada, mas há tantas assim que não partilho. O Chega em Coimbra não vai ter grande votação porque Coimbra é um eleitorado esclarecido. Eu não gosto desta afirmação. Acho que é um pretensiosismo exagerado. O Chega pode não valer, e eu nunca vi aqui grandes manifestações de poderio, de infiltração do Chega. Agora, a adesão ao Chega não é a adesão, na minha leitura, não é uma adesão concilia, é uma adesão nacional. Está a perceber? Quem é do Chega não é por uma questão tanto de direita ou de esquerda. O Chega, a coita é as pessoas que estão do contra. E o que estão contra é as orientações do país. Aí é que o Chega representa sobretudo isso. E isto tanto vale para um concelho, como vale para outro concelho, como vale para o país todo. Está a ver. O Chega nunca vai assentar muito em organizações concelhias, porque o Chega, eles não podem, não gostaram que eu diga isto, mas é o que eu penso, é à luz dos conhecimentos que tenho. O Chega não tem uma filosofia política, tem umas posições sobre determinado problema, sobre o problema da violação, sobre o problema disto, sobre o problema daquilo, e acerta nisso. Acerta nisso. Eu próprio digo que o crime de violação, que é dos mais abjetos crimes da nossa moldura penal, tem um castigo, tem uma pena, tem uma sanção jurídica manifestamente inferior à gravidade do crime. Está a ver? Portanto, agora, também, isto não significa que eu esteja aqui a defender que escape isto, que escape aquilo, mas eu também já defendi aqui que nem os queixos devem capar, eu sou contra o capar, seja o que for, de maneira que veja por que seja. Portanto, Chega, não sabemos o que é que ele vale em Coimbra. O Iniciativa Liberal é a mesma coisa, sendo certo que penso que não valerá também assim tanto quanto isso. Valerá a Iniciativa Liberal em Coimbra 1000 votos? Não sei.
E também foi apresentado oficialmente, apoiares.
Apoiares que vai. Eu fiquei satisfeito. No outro dia disse-lhe: olha, eu não gostei nada do seu silêncio sobre. Gostei de ouvir quando você protestou contra estas obras recas da IP3 que o governo vos engoliu a todos e vocês acabaram. Mas você protestou, foi dos poucos que protestou. Agora o governo acaba de os engolir, porque tem passado a vida nisso, com as obras do IR6 e de outras coisas, e você desta vez não falou, gostava de o ter ouvido. Ele diz: eu cá tenho as minhas razões, pronto, está tudo bem, se lá tiver as suas razões, não tenho problemas nenhuns. E eu também tenho que. Eu tenho que viver, se me deixarem, mais uns 30, 40 anos, depois farei as contas. E eu tenho que arranjar com material para daqui a 10 anos, 15 anos,
continuar a falar.
Quero que eu me treinei a falar do IRC6, do IP3 e de outras coisas.
Até sexta-feira. E assim fizemos uma resenha das apresentações oficiais aos candidatos nos concelhos da Figueira da Foz, Coimbra e também Vila Nova de Poiares.